loja de aplicativos. É grátis.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. App News da Jovem Pan, o aplicativo que te dá todas as informações na palma da sua mão. Receba tudo em tempo real e escolha os assuntos que mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No App News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então entre agora na loja de aplicativos do seu celular e digite App News. E sabe o melhor? É de graça. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2:06, muito boa tarde, seja sempre bem-vindo a Jovem Pan. Estamos iniciando então essa edição do Jornal Jovem Pan, dia 4 de junho, 25 graus, na região da Avenida Paulista. Vamos então aos principais destaques desta sexta-feira. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que governo antecipou a entrega de 3 milhões de doses da Janssen para este mês. A Anvisa analisa hoje novos pedidos de liberação das vacinas Covaxin e Sputnik V. Os dois imunizantes já tiveram solicitações rejeitadas pela agência. O alerta de desmatamento na Amazônia Legal em maio é o maior desde 2016. De acordo com o INPE, é o terceiro mês consecutivo em que índices batem recordes históricos mensais. O governador de São Paulo, João Dória, recebe a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A Prefeitura de São Paulo inicia a imunização contra a Covid de gestantes sem comorbidades na próxima segunda-feira. A estimativa é que 100 mil mulheres sejam vacinadas. E o dono do prédio que desabou em Rio das Pedras admite à polícia que obra de construção era irregular. Esses são os e outros destaques traremos aqui nessa edição do Jornal Jovem Pan. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Continue sempre conosco aqui na Jovem Pan. Até mais.
Na Panflix.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Você bem informado, sempre.
2:11, estamos de volta aqui no Jornal Jovem Pan e na abertura nós falávamos justamente da Anvisa, na análise hoje de novos pedidos de liberação das vacinas Covaxin e Sputnik V. Esses dois imunizantes que já tiveram solicitações rejeitadas justamente pela agência. E quem irá participar conosco aqui do Jornal Jovem Pan é a Nani Cox para trazer então as atualizações dessa reunião. Nani, e a expectativa de mais imunizantes no Brasil.
Exatamente, Marcelo. Essa solicitação é para que seja importado imunizantes dessa doses, né, desses dois imunizantes, tanto da vacina russa Sputnik V quanto da indiana Covaxin. Então, como você disse, né, esses pedidos já foram feitos lá atrás, em abril e março, e foram negados pela agência. O pedido referente à vacina russa, inclusive, ele é independente da solicitação de uso emergencial que foi feita pela União Química, e essa solicitação, inclusive, que está com o prazo suspenso, aguardando novas informações que devem ser fornecidas pelos laboratórios. No dia 26 de abril, a agência negou por unanimidade o pedido de importação da Sputnik por falta de dados consistentes e confiáveis. Os especialistas indicaram falhas em todas as etapas do estudo clínico, né? Etapa 1, 2 e 3 do estudo clínico, sendo que a mais grave foi a questão de que o adenovírus que carrega a informação genética do coronavírus, ele se replicava quando ele não deveria se replicar. A Anvisa ainda disse que não identificou condições de fabricação que demonstrassem que os produtos são consistentes, são consistentemente fabricados e controlados. Agora, o pedido da Covaxin, que é uma vacina indiana, foi negado em 31 de março também por unanimidade. A solicitação da certificação de boas práticas de fabricação foi negada, então que já dificulta esse processo de importação, e o órgão também alegou que não recebeu o relatório técnico que comprova que a vacina atende aos padrões de qualidade, eficácia e segurança. Então, portanto, a Anvisa agora analisa novos pedidos de importação desses dois imunizantes. A gente tem um trechinho aí do ao vivo desse. Vamos ouvir então um pouquinho
nós
dessa reunião da Anvisa.
Temos um mandato. E os mandatos nas democracias.
Quem fala agora é o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres.
Do povo. Do povo, pelo povo e para o povo. De onde todo poder emana e em cujo nome esse poder é exercido. Recebemos esses mandatos de forma indireta através dos legítimos representantes desse mesmo povo, os eminentes senadores e senadoras da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal. É muito bom a democracia, o exercício da democracia, a representatividade democrática. Só que nós não podemos nunca esquecer quem é o verdadeiro e legítimo patrão, o verdadeiro e legítimo senhor, a quem todos nós devemos sim satisfação, informação, transparência. Melhor característica, talvez, de um regime democrático. Então, como fizemos antes, faremos também, nas próximas horas, a elucidação de dúvidas, seja qual for o resultado da votação, que em breve vai ter lugar nesta reunião. Iremos, sim, aos canais de comunicação, aos canais de imprensa, e, democraticamente, no exercício da democracia, tiraremos as eventuais dúvidas. Eu desejo a todos uma ótima reunião e solicito à senhora secretária-geral que realize o chamamento do item da pauta.
Portanto, então, essa reunião da nona reunião extraordinária pública da diretoria colegiada da Anvisa, que está em curso, começou agora há pouco, né? Estava marcada para 14h, então, onde eles devem justamente analisar esse pedido de importação da Covaxin, vacina indiana, e da vacina russa Sputnik V. No caso, a Sputnik V seria uma importação feita por estados brasileiros, enquanto a Covaxin seria uma importação feita pelo Ministério da Saúde. Marcelo.
Muito bem, Nani, claro, você vai atualizar as informações dessa reunião importante em nome da Anvisa, tratando aí da possibilidade de mais duas vacinas no Brasil. Obrigado, Nani. E hoje o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que o governo conseguiu antecipar com a farmacêutica Janssen a entrega de 3 milhões de doses justamente para esse mês. E o Brasil firmou, então, um acordo com essa farmacêutica. O detalhe, né, da Janssen é que é uma vacina de uma única dose, então... O fato de você trazer 3 milhões de doses, são 3 milhões de pessoas que vão receber a vacina sem a necessidade de uma segunda dose. O país firmou um acordo com a Janssen, né, de 38 milhões de doses. As remessas estavam previstas para chegar a partir dos próximos meses. Segundo o ministro, a vacina da Janssen, nós já tínhamos a vacinado com eles, 38 milhões de doses. Nós conseguimos agora antecipar 3 milhões, chega agora no mês de junho, portanto, o ministro Marcelo Queiroga. E ela requer, como nós dissemos, né, a aplicação de uma única dose, ao contrário da maioria das vacinas. Agora nós vamos ao Rio de Janeiro para conversar com o Rodrigo Viga, claro, as repercussões ainda envolvendo toda aquela situação do Rio de Janeiro, a queda, mais uma queda, após 2 anos, de um edifício na região de Rio das Pedras. Olá, Viga!
Muito bem, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, a Defesa Civil segue trabalhando no local onde ruiu, desabou nesta quinta-feira, um prédio residencial de 4 andares, e o desabamento provocou a morte de 2 pessoas, pai e filha. A Defesa Civil está fazendo uma análise minuciosa, cuidadosa, dos prédios vizinhos, quase todos também irregulares e ilegais, vendo a estrutura, se foi comprometida, se foi abalada, e iniciando um processo de demolição dessas edificações. O prédio de 4 andares residencial que ruiu na quinta-feira era irregular, era ilegal, não tinha projeto de arquitetura, não tinha projeto de engenharia, não tinha permissão, não tinha habites, algo muito comum aqui em comunidades, em áreas dominadas principalmente pelos milicianos no Rio de Janeiro. A prefeitura garante que está intensificando a fiscalização sobre essas construções irregulares. Nesta sexta-feira, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou que vai dar prioridade no combate a essas edificações ilegais, independentemente de quem seja o responsável pela obra. Uma pessoa de bem, como foi o caso desse prédio de 4 andares que ruiu na Rio das Pedras, ou, se forem traficantes, bandidos criminosos. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan.
Olha só, a gente não viu vantagem nenhuma em realizar jogos de Copa América nenhum. A Prefeitura do Rio não tem absolutamente nada a ver com a decisão de realizar jogos de Copa América no Brasil. Aliás, eu acho até que até agora não teve nenhuma consulta formal à Secretaria. O que eu imagino é que eles estejam se guiando pelo decreto em vigor na cidade. O decreto em vigor na cidade permite a prática de jogos de futebol. Vemos aí agora 2 Fla-Flus sem torcida. Então, o que está em vigor hoje até 14 de junho é isso. Eu não sei nem quando é que é o jogo aqui no Rio da Copa América. Mas se até lá a situação por acaso se agravar e o decreto mudar, vai mudar e acabou. Então, eu imagino que eles tenham olhado qual é a regra da cidade do Rio. Pode jogo de futebol sem torcida. Pode jogo de futebol sem torcida. Qualquer jogo de futebol sem torcida. Então, nós não pedimos Copa América. Se me perguntar a minha opinião, eu acho que é meio inoportuno nesse momento um grande campeonato desse.
Esse prédio que caiu na Rio das Pedras, provocando a morte de 2 pessoas, foi erguido há cerca de 20 anos por um comerciante, seu Jovan Gomes, que perdeu o filho, Natan Gomes, e a neta, Maitê, de pouco mais de 2 anos de idade. Ele construiu o prédio para abrigar a família. No primeiro piso estavam estabelecimentos comerciais, a família do filho no segundo andar, a família da filha no terceiro e locatários no quarto piso. Não há qualquer tipo de relação dele com milicianos. Uma realidade bem diferente daquilo que a gente vê na Rio das Pedras e em outras comunidades carentes aqui do Rio de Janeiro. Os milicianos enxergam de um tempo para cá a construção civil, a construção imobiliária, como uma chance, uma oportunidade de auferir mais ganhos, mais lucros. Para fechar, a vítima que foi resgatada, socorrida debaixo dos escombros nesta tragédia na Rio das Pedras, é Kiara Abreu, segue internada, lutando pela vida contra a morte, em um hospital da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, enquanto que os corpos do marido e da filha, Natan e Maitê, devem ser liberados a qualquer momento do ML para velório e sepultamento. Do Rio, Rodrigo Viga.
2:21, Joe Biden expande lista de empresas chinesas proibidas de receber investimentos americanos. O destaque agora com a Letícia Santini.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ampliou de 31 para 59 o número de companhias chinesas que não podem receber investimentos americanos por serem fornecedoras ou ligadas às forças militares do país asiático. A ordem demonstra como o democrata está dando continuidade a algumas das políticas implementadas pelo ex-presidente Donald Trump. Em um comunicado, a Casa Branca afirmou que a expansão afeta empresas ligadas à tecnologia de vigilância chinesa, usada para facilitar a repressão ou graves abusos dos direitos humanos que minam a segurança ou os valores democráticos dos Estados Unidos e de aliados. A lista inclui grandes grupos de vários setores, como a China Mobile e a China Telecom. O novo decreto impede novos investimentos nessas empresas a partir de 2 de agosto. Os investidores também terão um período de 12 meses para desinvestir nessas companhias, seja diretamente ou por meio de fundos. A medida é uma das mais firmes já adotadas por Biden até agora. Pouco depois de chegar ao poder, o presidente americano determinou uma ampla revisão da política americana em relação à China, inclusive para avaliar como lidar com as tarifas e outras medidas implementadas por Trump que estiveram no centro da guerra comercial entre Pequim e Washington.
Muito bem, agora nós vamos conversar com o secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, João Otaviano. Olá, secretário.
Boa tarde, convite.
Muito bem, então, o secretário João Otaviano, normalmente nós falamos aí, o senhor que faz, comanda a pasta de logística e transporte do Estado de São Paulo, normalmente falamos sobre rodovias, movimentações, obras, né? Questão mais recente, inclusive, a abertura também da nova licitação do Rodoanel. Eu gostaria de conversar com o senhor agora de um assunto também muito importante, também a crise hídrica, a possibilidade de que tenhamos aí novamente, infelizmente, a paralisação, restrições em relação à hidrovia Tietê-Paraná. Secretário, qual que é a situação, qual que é a avaliação que o senhor faz? Infelizmente, já tivemos até um alerta do governo federal para uma situação histórica, talvez a maior seca em 91 anos. Qual que é a situação atual, secretário?
Olha, é uma situação grave. Nós recebemos um alerta do governo federal nos mostrando que havia uma situação muito aguda relativa a essa questão da hidrovia, por conta da dificuldade de você ter aí calado na hidrovia para que você pudesse navegar com as barcaças. Eles vão mexer lá na questão das hidrelétricas e, portanto, isso vai trazer aí uma situação mais aguda, né? Então, nós estamos nos preparando para isso. Estamos discutindo com a Agência Nacional de Águas, estamos conversando com os gestores nacionais para que a gente tenha aí o cuidado de ter uma solução. Infelizmente, nós vamos caminhar por esse cenário, nós vamos ter aí a paralisação da hidrovia.
Exatamente, né, secretário? E normalmente nós não temos, né, em mente, é algo que é feito de maneira silenciosa, né? E muitas vezes a população não percebe, né, a importância da hidrovia. Queria que o senhor falasse o que ela representa em relação às movimentações de cargas aí para São Paulo e, evidentemente, com outros estados.
Olha, a hidrovia tem um papel fundamental. Ela é complementar a todo esse transporte de grãos no Brasil, né? Porque a maioria desses dessas barcaças com grãos, ao chegar lá no porto de Pederneiras, elas fazem a intermodalidade, passam para o trem, para o caminhão e acabam levando essa carga até o porto de Santos. Então ela tem um papel muito importante, é um custo menor, um impacto ambiental menor, e ela tem aí uma característica fundamental de complementar essa matriz logística. A hidrovia tem crescido, tem números expressivos aí ao longo de 2019, 2020, 2021, e nós temos a certeza de que ela tem aí um papel muito importante, mas ela precisa ter previsibilidade. Ninguém vai acabar embarcando uma carga sem saber se vai poder concluir a viagem, se vai ter ali todo o seu trecho liberado por conta da questão do calado, que é a profundidade relativa às barcaças que trafegam no Rio Tietê, por favor.
Como o senhor estava nos explicando, né, eu queria entender um pouco melhor essa questão, está sendo discutida com o governo, evidentemente, e as autoridades competentes aí. A ideia é segurar mais água nas represas. Seria isso, então, haveria consequentemente, então, como o senhor disse, uma menor profundidade em relação às águas das hidrovias. Seria isso?
Exatamente. Eles represam mais água nas hidrelétricas, gera mais energia. A crise é uma de energia, quer dizer, nós estamos falando de geração de energia. E aí você tem um represamento maior de água para aumentar o volume das barragens, de maneira que você tem uma maior produção de energia. Com isso, você diminui a vazão nos rios e, portanto, você limita a navegação. Eu queria fazer um alerta que tem sido muito discutido, Marcelo, que é o seguinte: nós vamos rever a matriz energética do país. O país não pode ficar exclusivamente numa dependência hídrica. Cada vez que há uma situação como essa, de uma seca e tudo mais, o complemento na matriz energética, seja o gás, seja as termoelétricas, seja energia eólica, energia solar, quer dizer, toda a produção de energia, ela ainda é incipiente perto da questão da produção das hidrelétricas. Então, quando há uma situação de crise como essa, isso se reflete na falta de alternativas. E aí vem essa questão do aumento de vazão, do aumento de cota e de vazão para as hidrelétricas, em detrimento da navegação. Então, isso é um problema. Isso é uma coisa que precisaria realmente ser melhor enfrentada no país.
Exatamente, quando o senhor disse, né, previsibilidade, eu ia justamente chegar nesse ponto. Então, falta previsibilidade, como o senhor falou, né? Tivemos um episódio semelhante alguns anos atrás, no início desse século, né, secretário? Qual que foi o estrago em relação à navegação que tivemos aí na hidrovia Tietê-Paraná?
A hidrovia parada por um longo tempo, quer dizer, as cargas ali que estavam na hidrovia, elas tiveram que ser removidas de forma inadequada, quer dizer, você não tem aquela questão natural da fluidez ao longo do rio, né? E você perde um modal importante. Você vai transferir isso para a ferrovia, vai transferir isso para as rodovias, e você perde uma característica importantíssima desse modal. Você para todo um circuito produtivo. Os embarcadores de carga fluvial têm prejuízo, todo mundo acaba tendo um prejuízo bastante elevado. Ninguém desconhece a gravidade da crise da crise hídrica, não é? Mas é um alerta, quer dizer, não pode toda vez que tem uma seca a gente ficar à mercê dessa discussão. Tem que voltar a esse tema precisa ser melhor discutido e é uma das prioridades que eu acredito que o Brasil deva ter na discussão da sua matriz energética.
Sem dúvida, né, secretário João Otaviano, até porque a gente sabe que em razão da pandemia, né, o Brasil em 2019 praticamente andou de lado, na casa de 1% do PIB, né? Depois tivemos a pandemia no ano passado, que trouxe aí uma expectativa de uma queda que poderia chegar até 10, mais 4,5% de redução do PIB. Existe uma expectativa positiva para esse ano e a gente sabe que também, se a economia ela cresce, e é o que todos nós desejamos, evidentemente, todo o país, todos os estados, municípios, evidentemente, mas aí também tem esse problema da energia, como o senhor falou, né? Quer dizer, o país fica até, aí nós estamos sujeitos àquela situação do apagão, por exemplo, quer dizer, não há energia para abastecer as pessoas e principalmente o crescimento do país, né?
Pois é. O setor produtivo, em sua grande maioria, ou quase totalidade, depende da energia elétrica. Não tem uma situação em que você possa imaginar que a independência da energia elétrica, seja ela por qualquer fonte, você vai ter aí uma produção tranquila. Não vai, né? Então, isso pode afetar a economia. Como você bem lembrou, tivemos um apagão. Esse apagão se refletiu em grandes consequências econômicas. O Brasil tem agora um sinal de que o PIB está crescendo. Cresceu 1,2 no trimestre, né? A gente precisa ressaltar, cresceu 1,2 porque São Paulo cresceu 1,7. Se tirar o PIB de São Paulo, era 0,92. Quer dizer, e aqui você tem uma grande concentração industrial, você tem uma grande concentração de serviço e todo mundo depende de energia. Imagine hoje que você tem o home office, que você tem toda a conexão de produção de serviços, principalmente, baseados nas redes, na internet. Você imagine um apagão. O que vai significar para todo esse sistema? Né? Você ficar 2, 3 dias aí com problemas de alimentação de energia. É uma situação gravíssima. Então, é importante que todo mundo entenda que, claro, precisa ter nesse momento, essa mudança na gestão das hidrelétricas, dos seus reservatórios, mas há também uma necessidade de se olhar para frente e ter uma visão muito mais ampla do ponto de vista do que é a matriz energética brasileira.
Para fechar com o senhor e não perder, né, a oportunidade de abordar, no início a gente fala que a gente sempre conversa sobre rodovias, a questão do Rodoanel, secretário, como é que ficou essa questão agora para fechar essa obra aí que começou idealizada há muitos e muitos anos, décadas, e agora a expectativa do fechamento desse anel de fato?
Olha, ele é fundamental, são 44 quilômetros que completam toda essa estrutura para melhorar a distribuição de carga entre rodovias, as marginais, principalmente a marginal Tietê aqui na cidade de São Paulo. Semana passada foi feita audiência pública do novo formato. Esse formato é um formato de concessão. Quem ganhar a concessão da operação daquele trecho de 44 quilômetros também tem a obrigação de concluir a obra. A obra já tem trechos bem avançados, tem trechos ainda que vão depender de um investimento maior, mas nós entendemos que isso é mais atrativo ao setor privado. Nós tentamos fazer uma licitação de 6 lotes via o DR. O que aconteceu? Nós tivemos quase 800 questionamentos, o que demonstra o interesse. Só que demonstrou também o seguinte, que isso seria muito complicado, porque eu precisaria ter os 6 lotes sincronizados para que a obra tivesse o mesmo cronograma. E o que nós vimos ali? Ao fazer isso, nós teríamos disputas em lotes que poderiam se arrastar aí na justiça. Então, você teria lotes em operação, lotes em construção e lotes ainda disputando na justiça. Isso acendeu um sinal de alerta. E esse sinal de alerta fez com que a gente revisse o modelo e, ao fazer isso, nós optamos por um modelo da concessão completa. Obra mais operação.
Expectativa, então, desse leilão, secretário?
Segundo semestre. Nós temos expectativa lá para agosto, setembro, fazer o leilão, até o fim do ano assinar o contrato e início de obra logo no primeiro trimestre de 2022.
Muito bem, estamos falando do trecho norte, portanto, do Rodoanel, e conversamos com o secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, João Otaviano. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan.
Eu agradeço, Marcelo, cumprimento a Jovem Pan, muito obrigado por essa oportunidade.
Muito bem, agora nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos, continue sempre conosco.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
Estamos de volta, 2:39, e vamos conversar agora com Ângelo Coronel, senador do PSD da Bahia. Boa tarde, senador.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Sempre à disposição para qualquer questionamento ou esclarecimento, meu caro Marcelo.
Muito bem, então vamos conversar com o senador do PSD da Bahia, Ângelo Coronel, para saber do senhor, senador, em relação aí à CPI da Covid, expectativa nessa semana do retorno, né, do ministro Marcelo Queiroga à CPI. Na visão do senhor, ele esteve lá no início, praticamente na primeira semana, já deveria voltar à comissão parlamentar de inquérito, senador?
Olha, Marcelo, é uma situação meio delicada, porque o ministro Queiroga, ele prestou depoimento dele, fez alguns esclarecimentos, mas a partir do momento que outros depoentes chegam e falam a CPI, já deixa em dúvida algumas coisas faladas anteriormente pelos ex-ministros, principalmente o Queiroga, que está na pasta. Mas eu sempre digo, Marcelo, que nós temos que nos preocupar nesse momento, é a vinda de mais vacinas para imunizar a população brasileira. Está tendo muito um excesso de holofote, muita gente querendo se promover, para ficar bem na fita em 2022 e termina até a CPI saindo do seu foco, que é lutarmos para pressionar o governo a trazer mais vacinas urgente para que a gente possa com isso imunizar a população brasileira. Mas sempre é válido ouvir o titular da pasta, porque é quem tem as diretrizes da compra, da importação de vacinas.
Sem dúvida, na visão do senhor aí, a questão que envolve governadores, também há expectativa, né, do governador do Amazonas, prefeitos, essa linha que é muito defendida pelos governistas, essa linha vai prosperar na CPI?
Olha, a partir do momento que tem ações da Polícia Federal autorizada pelo Supremo Tribunal de Justiça ou pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, evidentemente que é válido a vinda desses agentes políticos, tanto o governador como prefeitos. Agora, o que não pode é também, se tem governadores que não tem nenhum processo correndo, que não houve operação da Polícia Federal, ficar trazendo simplesmente só por vingança política. Se temos indícios comprovados em operação, eu acho válido, porque o dinheiro é federal, não é um dinheiro estadual nem municipal. Caberá ao governador que tem esse indiciamento e tem essas operações da federal procurar se explicar e mostrar que é inocente ou não. Agora, chamar por chamar, só por questões locais de cada senador, eu sou contra radicalmente essa prerrogativa da CPI.
Agora, senador Ângelo Coronel, né, nós sabemos que ao final da Comissão Parlamentar de Inquérito, né, é entregue aí um relatório apresentado, no caso quem é o relator é o Renan Calheiros, senador de Alagoas, né, do MDB, e o Ministério Público vai analisar tudo que foi levantado pela CPI e aí os processos vão ser encaminhados ou não. Até agora, pelo que o senhor pôde acompanhar atentamente, evidentemente, na CPI, existe algo que possa, de fato, comprometer o governo, uma omissão, um crime, ou agente do governo, um ministro, um ex-ministro, ou de fato nós vivemos aí, claro, a CPI, ela traz um desgaste muito grande político ao governo, mas até agora, do ponto de vista legal, nada que possa aí trazer problemas futuros ao presidente Bolsonaro e sua equipe também de governo?
Olha, Marcelo, evidentemente que já foram ventiladas várias coisas que estão sendo colocadas na CPI. Por exemplo, quem é que não sabe que o governo federal, o presidente, defende o uso de cloroquina, que é contra o distanciamento? Isso é uma coisa já banal no Brasil, já desde o início da CPI. É evidente que todo ministério, eles são gestores de despesa. Então, quem compra vacina não é o presidente da República. Quem compra são os ministros, ou governadores, ou prefeitos. Mas, claro, muitas vezes um presidente pode chegar para o seu ministro e falar, olha, não compre, mas caberá ao ministro dizer, olha, eu vou comprar porque quem está aqui é suscetível a um crime futuro sou eu que sou o responsável pela pasta. Agora, eu sempre digo nas minhas andanças e repito, tudo que até então está na CPI são coisas que o grande público já sabe, só está somente se reverberando. Agora, é evidente que a questão do prazo da compra, se está comprando a vacina já, vamos dizer assim, tardia, isso aí eu acho que pode pegar nesses responsáveis, porque aí você prevaricou, você negligenciou, você deixou de comprar algo para imunizar a sociedade brasileira. Mas isso aí, vamos ter que ter provas mais contundentes, não só provas com depoimentos, porque se você ouve um lado, se defende, se você ouve outro lado, acusa. E para isso nós temos que ter provas concretas para incriminar. Porque corremos o risco, Marcelo, e ouvintes da Jovem Pan, da CPI lavrar um relatório, ele ser aprovado, e com algumas provas que o Ministério Público não veja como provas contundentes para abrir um inquérito, para abrir um processo contra aquela pessoa indiciada ou supostamente culpada pela CPI. Então nós temos que ter muito cuidado para o relatório não ficar um relatório inócuo e um relatório sem peças, sem provas concretas para que o Ministério Público possa abrir esse processo. Porque a CPI, ela não abre processo. A CPI faz a sua investigação, encaminha para o Ministério Público e caberá ao Ministério Público, mediante as provas acostadas, abrir o processo ou não. E ainda caberá a justiça, em suas devidas instâncias, julgar se aquela acusação, se aquele inquérito aberto proposto pelo Ministério Público, se ele realmente está acostado de provas que possa vir a condenar alguém.
Exatamente, né, senador? Por isso que do ponto de vista, né, por isso que eu até perguntava para o senhor do ponto de vista legal, o que, que vai acontecer, porque mas a gente sabe que a gente percebe a reação do presidente, né, os atos que foram realizados, tanto a favor do governo, contra o governo. A CPI não tem jeito, né, realmente ela traz muito desgaste ao governo numa situação aguda, né, imaginávamos que esse ano fosse bem melhor em relação à pandemia, tivemos problemas com a imunização, como o senhor falou, o senhor é senador da Bahia. Eu imagino que todo mundo cobra o senhor em relação à vacina, né?
É, na verdade, a vacina já virou de domínio público. Todo o povo brasileiro, não vou dizer todo, mas a grande maioria do povo brasileiro sabe que só a vacina para conter a propagação dessa peste que estamos aí. Agora, essa demora também, Marcelo, temos aí um canal... Um sujeito assim que não é oculto, mas é responsável pela liberação, que é a Anvisa, que na minha concepção, a Anvisa está atrasando muito a liberação da compra de vacinas. Eu vou dar um exemplo da Bahia. Aqui o governo da Bahia, junto com outros governadores do Nordeste, quis comprar a vacina Sputnik V. Esse processo está na Anvisa já há quase um mês. Quantas mortes já se foram, quantas vidas foram ceifadas, porque essa vacina poderia conter essa propagação. E a Anvisa veio com os argumentos que a mim não convence. Porque, por exemplo, a Sputnik V, Marcelo, ela é utilizada na Argentina largamente, utilizada no México, já é testada e aprovada pelas suas respectivas Anvisas, vamos dizer, chamar locais, e a vacina não é liberada. Eu fico temeroso e preocupado, será que não foi liberada porque foi uma iniciativa de governadores que são oposicionistas ao Palácio do Planalto, e por isso a Anvisa, que é dirigida pelo indicado do Palácio do Planalto, está querendo fazer essa perseguição. Eu fico temeroso com isso, porque a Anvisa é uma instituição séria, sempre foi séria, tem um corpo técnico bastante eficaz, e não pode se sujeitar a capricho de nenhum inquilino, vamos assim chamar, do Palácio do Planalto, porque quem está perdendo com isso são vidas que a cada dia vão sendo ceifadas. Então, isso que nós temos também que apurar. Será que a Anvisa negligenciou? Será que a Anvisa prevaricou? Será que a Anvisa atrasou na análise dessas de liberação de compra dessas vacinas? Para vocês terem uma ideia, meus caros ouvintes da Jovem Pan, o Congresso Nacional aprovou em março e foi sancionada pelo presidente a Lei 14.124, aonde libera a compra de vacinas em caráter excepcional, no caso que essa vacina seja testada no seu país de origem e esteja usando largamente pela população, que é o caso da Sputnik V. Então, eu fico a me perguntar, será que a Anvisa está agindo corretamente ou está agindo politicamente a pedido?
Senador Ângelo Coronel, para finalizar com o senhor, como é que o senhor está acompanhando a condução, né? O senador Renan Calheiros, obviamente, recebe muitas críticas da ala governista, e aí os independentes, também chamados independentes, a oposição, eles elogiam o trabalho do relator. Como é que o senhor está observando também o presidente? Há excessos? E o que esperar daqui para frente? Quais depoimentos aí que o senhor tem em mente que devem trazer aí e precisam ser realizados?
Bom, o primeiro passo é o relator, que é o responsável mais pelo tempo de inquirição, deve dar oportunidade para que o depoente fale. O que eu vejo, Marcelo e meus caros ouvintes da Jovem Pan, é que tem depoente que passaram pela CPI que muitas vezes não tem nem oportunidade de falar, porque já é interrompido com a outra pergunta. Então a pessoa não se defende ou também não mostra o porquê fez aquilo. Então, eu espero que agora, nesses próximos dias da CPI, que haja, por parte dos inquiridores, dos senadores, colegas, na hora das perguntas, que deixe o depoente ou a depoente responder, porque senão fica ruim. Porque a própria opinião pública fica dizendo, poxa, não deu oportunidade daquela pessoa se defender com total tranquilidade e tempo. Se tem tempo para perguntar, nós temos que ter tempo também para ouvir as respostas, porque senão a gente não tem o contraditório correto. E o que nós queremos nessa CPI, pelo menos eu, Ângelo Coronel, é a verdade, e doem quem doer. Quem errou, que pague. Mas também não podemos induzir nem querer pré-julgar ninguém, porque no Brasil o pré-julgamento não vai para frente. E nós temos que dar o direito do contraditório e todos têm o direito de defesa.
Senador Ângelo Coronel, senador do PSD da Bahia, muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan.
Obrigado a você, Marcelo, mais uma vez está falando com a Jovem Pan, todos os nossos ouvintes, essa querida rádio, esse xodó do Brasil que é a Jovem Pan, e você que é um grande repórter, principalmente líder do seu horário. Muito obrigado, bom fim de semana.
Para o senhor também. Muito bem, e agora vamos a Brasília conversar com a Luciana Verdolim, que estava acompanhando conosco, evidentemente, né, a nossa conversa com o senador Ângelo Coronel. E não tem jeito, né, Luciana, o assunto de fato aí é a CPI, são as repercussões, o presidente fez pronunciamento nessa semana, aproveitou esse bom momento econômico brasileiro e, é claro, já tivemos manifestações favoráveis, contrárias. E de qualquer forma, como nós falávamos com o senador, né, a CPI ao final, talvez o relatório não seja tão forte assim, traga algum problema, mas de qualquer forma, ao longo da CPI, traz um desgaste enorme para o presidente e para a sua equipe, né, Luciana?
Para sim, Marcelo, boa tarde para você, boa tarde também a quem está acompanhando aqui a Jovem Pan. O governo faz questão de sempre rebater as críticas, de sempre deixar muito claro o posicionamento dele com relação ao que está acontecendo na CPI. A avaliação, o presidente ontem também, na live de quinta-feira, o presidente fez questão de mais uma vez criticar o relator Renan Calheiros, disse que se fosse convidado não iria, disse que os senadores, eles não respeitam os depoentes e que a CPI, na verdade, fica sendo uma questão apenas política. Ele disse também que ele é acusado muitas vezes de estar politizando o combate à pandemia e, de acordo com o presidente Jair Bolsonaro, quem faz isso são os senadores lá do G7, principalmente na CPI da Covid do Senado. Então, assim, é uma troca de farpas que a gente espera aí que pelo menos minimize aí reflexos negativos. Os senadores, tem muito senador também que está defendendo o presidente Jair Bolsonaro lá na CPI, mas a reação, o que se espera, pelo menos aqui dentro do é que esse ataque, esse fogo cerrado continue até o final dos trabalhos. Por isso, os governistas e o próprio presidente, eles têm se mobilizado, né? Essa semana, o presidente fez questão, por exemplo, de defender a vacinação, de dizer que a gente está vacinando muito hoje. Ele, inclusive, nas redes sociais, ele também comemorou o fato de vacinas estarem chegando mais rápido ao Brasil. Ele comemorou a antecipação de vacinas da Pfizer e o ministro Queiroga também já anunciou que o Brasil também vai receber antecipadamente aquelas vacinas da Janssen, da Johnson & Johnson, que só iriam chegar no segundo semestre, devem chegar também mais rapidamente aqui ao Brasil, e a expectativa é de que a velocidade de imunização fique maior a cada dia.
Agora, Luciana, aqui em São Paulo, né, nós tivemos antecipação até do Corpus Christi do ano que vem, aqui o aniversário de São Paulo também, 2022. Como é que está Brasília? Brasília, houve feriado, a situação mais calma, também a expectativa do Congresso, porque o setor produtivo comemora os bons resultados, mas cobra, de fato, aí essa agenda de reformas.
Feriado aqui, pelo menos no Distrito Federal, eles não usaram esse artifício. Então, ontem foi feriado, hoje foi ponto facultativo em todo o funcionalismo público, tanto do Distrito Federal quanto aqui do governo federal. Então, um dia bem mais tranquilo, tanto que a CPI essa semana foi mais curta. A expectativa é de que, a partir da semana que vem, os dias de depoimento sejam até ampliados. E tem expectativa, há muita cobrança no Congresso Nacional também, com relação à aprovação das reformas. Me parece que na quarta-feira, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, anunciou a criação de uma comissão para discutir a reforma administrativa, que é uma reforma importante, segundo o Ministério da Economia, mas enfrenta aí muita resistência. Então, o que o presidente da Câmara fez? Vai chamar as lideranças para conversar na semana que vem, para definir como é que vai se dar a tramitação da matéria, o que vai dar para fazer, definir até prazos, quem vai participar dessa comissão, para ver se é possível avançar. A reforma também tributária está na agenda do Senado Federal e o governo está confiante de que as propostas deverão ser aprovadas ainda esse ano.
Luciana, para a gente fechar hoje, né, como você disse, houve feriado, né, um clima mais calmo. O presidente participou, né, Bolsonaro, em relação a um fórum econômico, né?
Ele participou de um encontro internacional comandado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. O presidente Jair Bolsonaro fez questão de ressaltar que os russos são os grandes parceiros comerciais do Brasil e o objetivo é aumentar esse intercâmbio. E mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro deixou muito claro que, apesar da pandemia, apesar de todos os problemas, a agricultura brasileira aí deu sinais de que não tem nada que segure a agricultura brasileira e fez questão de ressaltar que o agronegócio vai alimentar o mundo, de acordo com palavras do presidente Bolsonaro.
Nos próximos anos, o Brasil deve consolidar-se como o maior produtor mundial de alimentos, mesmo no contexto da pandemia que assola o planeta. Continuamos a garantir a segurança alimentar de um sexto da população mundial. A agricultura brasileira atende aos mais altos requisitos sanitários e de sustentabilidade. Apenas 27% de nosso território é utilizado pelo agronegócio. Temos orgulho de conservar 84% do nosso bioma amazônico e 66% de nossa vegetação nativa.
O objetivo do presidente é rebater críticas internacionais aí de que a nossa agricultura é movida à base do desmatamento. E ele faz questão de ressaltar que não, que a preservação é uma questão também muito importante aqui para o governo federal. E o presidente também, Marcelo, lembrou que o Brasil quer não só vender produtos agrícolas, quer também ampliar as relações com os russos de produtos de maior valor agregado.
Muito obrigado, Luciana Verdolim. Daqui a pouco você retorna, claro, aqui na nossa programação. Até mais. São 2h57, ainda há tempo para a Carolina Belim, que está conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan, para falar justamente da vacinação agora das grávidas. Não é isso, Carolina? Boa tarde.
Isso mesmo, a gente começa a vacinação das grávidas com mais de 18 anos no estado de São Paulo na segunda-feira, mas são dois momentos. Na segunda-feira, essa vacinação e imunização será feita só em São Paulo, capital, assim como São Bernardo do Campo e Campinas. Aí depois, então, o restante dos municípios, né, no dia quinta-feira, dia 10 de junho. Importante também é que essas grávidas, elas precisam ir até o posto de saúde apresentando um atestado com uma recomendação do médico para que elas sejam vacinadas. Hoje, inclusive, o prefeito Ricardo Nunes, aqui da capital paulista, cumprindo a agenda, falou sobre isso. Ele diz que a grávida que chegar ao posto de saúde e não tiver esse atestado de recomendação do médico para ser vacinada, não será imunizada. Então, é importante as grávidas terem isso em mente. Aqui na capital, é uma população estimada em 100 mil grávidas, 100 mil pessoas, e em todo o estado, segundo Regiane de Paula, que é a coordenadora de imunização, cerca de 400 mil mamães que poderão então ser vacinadas. Quais as vacinas? Porque a gente sabe que ainda existe uma dúvida e um certo receio quanto à AstraZeneca. A AstraZeneca não será aplicada nas grávidas no estado de São Paulo. Serão disponibilizadas doses da Pfizer e da Coronavac.
Muito obrigado, Carolina Belim. Lembrando também que hoje o governador de São Paulo, João Dória, recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19, claro, da Coronavac aqui em São Paulo. Nós trouxemos também e acompanhamos esse fato, né? Então, a segunda dose do governador João Dória. Nós estamos encerrando essa edição do Jornal Jovem Pan. Você fica agora com a Denise Campos de Toledo, com justamente Economia em Foco no canal Jovem Pan News. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Continue sempre conosco aqui na Jovem Pan. Muito boa tarde, até mais.